Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Segurança e Condomínio. Hoje nós estamos recebendo novamente aqui nos estúdios do Diário de Suzano o diretor da Puma Destaque em Segurança, Wilton Nigro Braga, e também a Fernanda Rachid, que trabalha lá no setor de administração. O primeiro episódio desta série já está lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br. Também está disponível no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify, se você preferir. E recomendo, então, que você assista o primeiro episódio e venha aqui com a gente com mais um bate-papo aqui com o Newton, né? Com o Wilton, né, Wilton?
Isso.
Sobre um pouco, falar um pouco da Puma, né? E como tem sido os últimos dias lá na empresa.
Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por estar aqui novamente. A nossa empresa é dotada de um astral muito, muito legal, muito dinâmico. Nós estamos bastante animados com uma recuperação econômica que você vê na nossa nação, embora lenta, mas com solidez. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Recebemos bastante pedido de cotações, bastante visitas, o pessoal consulta, isso nos anima. E nós temos um gás muito bacana com isso, né? A gente está um pouco otimista.
E aí, Fernanda, como é que tem sido lá os últimos dias?
Complementando o que ele falou, acho que está bem positivo. O que ele disse, bastante cotações, convites para participar de eventos. Então, de um modo geral, está... Até que tá bacana, tá positivo.
Tá positivo.
Tá legal.
Bacana. Quando vocês fecham um contrato com a pessoa, com o cliente no caso, o que vocês esperam do contratante e o que ele pode esperar de vocês?
Nós esperamos do contratante transparência, acima de tudo, principalmente em procedimentos, deixar tudo claro. Uma carta de procedimentos, o que tem que ser feito, para a gente não ser cobrado também de uma coisa que não estava nessa carta. E nós, a gente entrega tudo com muita excelência.
Uhum. Certo. Lembrando, gente, nós vamos falar muito sobre segurança aqui também, né? O Wilton vai passar algumas dicas aí para a gente sobre segurança. Vamos falar muito sobre assuntos dentro do condomínio, né? Assuntos importantes dentro lá de um condomínio e também apresentar para vocês aos poucos a Puma, a empresa do Wilton, que vai falar agora para a gente o que o contratante ele mais procura dentro do serviço terceirizado dentro de um condomínio.
Bom, na realidade, o pessoal gosta das empresas bem enxutas, bem regulares, na verdade, como tem que ser. A exigência é sempre muito grande. Mas nós estamos sempre propensos a satisfazer os nossos clientes. A gente faz de tudo para servir da melhor maneira possível e ser reconhecido como uma empresa boa. Para justificar por que o síndico contratou esta empresa. O síndico terceirizou a portaria, por exemplo. Mas antes, ele deve ter usado todo o conhecimento dele, a legislação, inclusive. E como um administrador que ele é, com muitas responsabilidades, um dos fatores mais importantes, antes de terceirizar, antes de contratar uma empresa, por exemplo, como a nossa, o síndico deve sim vasculhar toda a vida administrativa e histórica dessa empresa. Desde quando ela foi fundada, onde ela atua, onde ela atuou, os funcionários que ela tem e todas as certidões. Porque é complicado você manter uma empresa com a saúde como está a nossa hoje em dia, sem querer nos vangloriar. Mas nós estamos corretamente bem embasados, bem estruturados. Estamos sempre propensos, sempre preparados para uma eventual crise, uma eventual pandemia. Desde o início, já nascemos com essa ideia. Então, o que a gente quer mostrar para quem nos contrata é que nós valemos a pena. Nós temos condições de prestar um serviço com excelência.
Vocês que estão em contato direto, né, com síndicos, então, sim, o que o síndico ele pode e não pode fazer?
Bom, o que ele não pode fazer, a legislação é uma só.
Inclusive, né, o Wilton, desculpa interromper você.
Sim.
A gente já vou até acrescentar outra pergunta, né? O que diz a legislação sobre isso?
A legislação de condomínios é complicada para o síndico, assim. Existe uma única coisa. Embora a gente coloque no contrato que todos os encargos, sabe, trabalhistas, todas as responsabilidades são nossa, que nós fomos contratados, a legislação obscuramente ainda vincula o condomínio como devedor solidário. Por exemplo, estou falando em normas trabalhistas. Digamos que a gente trabalhe 3 anos num condomínio, o funcionário meu ficou registrado só 6 meses, ou ficou, depois eu mandei embora, não paguei as verbas rescisórias, ou não recolhemos o fundo de garantia, entendeu? Que é tudo previsto em legislação. Aí eclode no futuro uma ação trabalhista e a Puma, por exemplo, se não tiver bem das pernas e ela for executada e não tiver como cumprir, sobra para o condomínio, sobra para o contratante. O síndico, a dor de cabeça, a pulga atrás da orelha do síndico, é que a manutenção de uma portaria é o mais caro que tem num condomínio. Exceção de reformas grandes e tal. A manutenção é cara. Porque engloba funcionários, engloba direitos trabalhistas, engloba um monte de coisa. Então, isso é primordial. Então, a gente insiste, nós falamos com prazer e com sensação de dever cumprido, que para se contratar uma empresa, qualquer uma, principalmente a de portaria, vejam, pessoal, vejam as condições dessa empresa. Vejam como estão as certidões dela, municipal, estadual, federal. Vejam como está a saúde financeira, as certidões. Porque se você contratar algo errado, quando você for querer fazer o distrato, certamente no contrato tem uma multa, ou tem tudo aquele problema, que para desmanchar é tão chato quanto para construir. Então é isso que a gente fala, e fala com prazer, fala com orgulho. Investigue-nos antes de nos contratar. Isso é gostoso você poder falar.
Certo, então a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Na volta vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a Puma, e ele vai apresentar algumas dicas para a gente também de segurança. Voltamos já.
Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana, um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube.
Estamos de volta, começando aqui o segundo bloco do segundo episódio do podcast Segurança e Condomínio. E agora nós vamos falar sobre... Você tinha mencionado a pandemia, né? Vocês tinham começado aí o assunto falando da pandemia. Como é que foi esse período para vocês? Como é que a Puma sobreviveu?
Foram tempos difíceis para todos, né?
Uhum.
Mas quando eu assumi a administração da Puma, eu já tinha uma coisa definida no meu plano de ação de ter uma reserva financeira. Na verdade, toda a empresa precisa ter. Quem trabalha na parte financeira sabe disso. Uns 6 meses dos gastos fixos da empresa tem que estar lá guardado. Para quê? Para uma crise, pandemia. Então, foi um tempo assim que teve redução de contrato, porém, nós não demitimos ninguém. Fizemos um manejamento, colocamos um de férias, pegamos esse funcionário que ficou sem posto para cobrir, sem demissões. Porém, não tivemos lucro, né? Entendi. Mas também não teve dívida. O governo, por exemplo, deu a opção de prorrogar guias. Eu não quis, porque essa conta um dia ia chegar dobrada. Então, assim, não teve lucro, mas também não teve dívidas. Mas o que ajudou muito a Puma a respirar realmente foi essa estratégia financeira que a gente sempre adotou.
Certo.
E nós temos muito orgulho de termos segurado nossos funcionários. Não fizemos uma demissão por conta da pandemia, muito embora houve casos que o contrato foi reduzido em 50%. mas nós fizemos as adequações possíveis, fizemos o melhor possível, demos férias, antecipamos e fizemos tudo que ela disse, e suportamos a crise sem recorrer à colher de chá, a chance que o governo fez. Mas, na verdade, ele tapou o sol com a peneira. Ele, por exemplo, que você ia pagar em maio, você vai pagar em outubro, 6 meses depois. Só que em outubro você vai pagar maio e outubro. E junho você vai pagar junho e dezembro. Então, na verdade, para quem realmente estava com a forca muito apertada, pode ter ajudado. Mas nós não nos submetemos a isso. Nós conseguimos mesmo levar ali, e com muito orgulho mesmo, sem demitir ninguém. Firmamos mais nossos parceiros ainda, porque todos passaram por necessidades, né? Por dificuldades, né? E sim, nós achamos o meio de seguir a trilha sem tropeçar muito. Uhum. Todos nós. E para nós foi muito bom, que fortaleceu nossa parceria, nosso relacionamento com os nossos parceiros mais antigos.
E nesse período, né, da pandemia, cresceu o pedido de compras online. E na semana passada, né, no primeiro episódio, você falou pra gente, né, algumas coisas que o porteiro precisa ver, o que quem chega no condomínio, e com relação às entregas, como é que funciona isso? Queria que você falasse um pouquinho.
Então, as entregas que são feitas na portaria, geralmente eles têm um livro com todo o cadastro do... Eles pegam o nome da pessoa, da encomenda, eles entram em contato, interfonam, mandam um WhatsApp, pede para retirar o quanto antes, né, o mais rápido possível, para não ficar acumulando coisa na portaria. Tem postos que tem essa linha do zelador, eles até preferem que deixem lá. A pessoa, quando for retirar, eles pegam o nome, o RG, a data, a hora e a assinatura que aquela pessoa está retirando essa encomenda.
Certo. E tudo é fiscalizado, né?
Sim.
Tudo que entra e passa é fiscalizado.
Tudo.
Uhum. E nesse período também, eu tenho um dado aqui, eu até mandei um link para a Fernanda, que as encomendas cresceram 117% na pandemia. Você vê isso mesmo? Você vê por aí mesmo?
Mais ou menos desse tamanho aí. Sim. Nós nunca nos atentamos assim à porcentagem, mas aumentou bastante. Mesmo.
Uhum. E o que mais precisa se atentar com relação à entrega?
Então, tem que se atentar o que os nossos porteiros fazem. Eles se atentam a essa comunicação com a pessoa que tá entregando, né? Com a que vai receber. Se é uma caixa que está lá que é frágil, eles já deixam nessa sala ou deixam num canto longe de qualquer movimento. E essa atenção de, na entrega, não deixar de pegar a assinatura, a hora, a data de quem está retirando. Porque não é só o nosso controle, o zelador também vê esse caderno. Então é...
E para entregar qualquer coisa que seja numa portaria que a Puma atua, o entregador não vai entregar muito rápido, não. Entendeu? Uhum. Vai ter que submeter um cadastrinho, tudo. É necessário.
Sim.
É necessário. Para evitar problemas futuros, né? É necessário fazer isso.
Essas regras são tudo definidas em conjunto?
É, definida junto com o síndico, né? O síndico faz... a gente, junto com o síndico, a gente elabora a carta de procedimentos para cada condomínio.
Síndico e a participação do zelador também.
O zelador é muito importante nisso também.
Moradores também, os
sim, o conselho acompanha, né? Mas as decisões mesmo é o conselho, o síndico, e aí vem a carta de procedimentos que a gente faz, elabora, lapida.
Para esse período, teve treinamentos? O que, vocês realizaram?
Nós apertamos mais os caras e a fiscalização, as rondas se intensificaram, né? E nós, inclusive, no monitoramento...
Sim, só reforçamos o procedimento, que já nunca era tivemos, assim, né?
E o nosso pessoal nunca deu esse tipo de novidade.
Nunca?
Não.
Nunca tivemos problema com encomenda.
Aham.
Nós demos muita sorte nessa Puma até hoje.
É verdade.
Nesse período também, o crescimento da tecnologia também foi essencial, né?
Não, ajuda bastante.
E como vocês trabalham com essa questão da tecnologia?
A nossa tecnologia é uma comunicação rápida e eficiente. É ligação, é interfone, é um contato pelo WhatsApp, porque todo mundo vira e mexe, está lá com o WhatsApp aberto. Essa é a principal ferramenta em termos de agilidade na comunicação.
E de resposta a qualquer ação.
Sim.
Agora, se o empreendimento, se os patrões exigirem muito mais, a gente põe no contrato que nós vamos fazer o que eles quiserem.
É.
Entendeu?
Certo.
Mas na prática mesmo, o que funciona para valer é esse convencional.
E sobre o que a Puma oferece em termos de recursos tecnológicos aí para ajudar na segurança do condomínio?
Bom, eu vou tentar elencar rapidinho.
Pode sim.
Ó, nós temos
à vontade.
Nós temos o bastão vigia, é um dispositivo, é um bastãozinho mesmo. Aí ele é dotado de uma ponta dele que você acopla nos botões que você esparrama. Esparrama pelo condomínio, pela área que você quer. Você obriga, o cara é obrigado a se deslocar até tal lugar e dizer que ele foi naquela esquina daquele muro, que ele viu a cerca e ele põe ali e vai disparar. E é um relatório. Então tem o ponto 1, bota 1, 2, 3, você põe 10, até 12 por cada bastão. Isso é um. Isso você estipula, quando são dois porteiros, por exemplo, de hora em hora, um pega e vai. Isto você tem relatório diário, semanal, quinzenal ou mensal. Se você quiser, tem diário. Você pega lá na base e sai diário. Quantas vezes o cara foi, quantas ele atrasou ou não. Isso. Dentro da portaria, nós temos o Vigia Alerta. O Vigia Alerta é um quadradinho assim, que tem 5, 6 lampadazinhas assim. E também tem um bastãozinho pequenininho que fica lá na portaria, que o nosso funcionário, a cada meia hora, ele tem que ir lá. Aqui é no verde, aqui no vermelho. Ele vai e volta, vai e volta. Quando ele passa o tempo e não aciona, a base já dispara na base que ele vacilou. Aí a base já liga, já quer saber se ele está vivo, se ele está dormindo, se não está. Isso é outro. Então, o monitoramento nosso, 24 horas, se o porteiro desmaiar lá, nós vamos saber antes do síndico alguém ligar para nós. Porque vai acusar na base nossa, entendeu? E que mais? Temos o botão de pânico, geralmente fica escondido numa bancada, é escondido. O ladrão chegou, o porteiro só faz assim, ó.
Fica embaixo.
Fica embaixo da mesa. Você escolhe um lugar, não pode dar o ouro pro bandido. Cada lugar ele escolhe um, né? Esse é o fixo. Agora, como são dois, o que vai fazer a ronda tem um móvel também. Tá lá com ele. Foi rendido. Se deu tempo, ele aperta. Entendeu? Esses são todos dispositivos de segurança que nós dispomos. Isso já faz parte do nosso pacote. A gente costuma deixar também um celular nosso, da empresa. O que mais, Fernanda? Não são muitos. O trivial mesmo, para funcionar mesmo, é isso. E nós temos também as rondas, né? Externas chegam para conferir, para apoiar, para ver. Com novidade ou sem novidade, as rondas estão. Nós temos a viatura caracterizada e temos descaracterizado. Quando a gente quer ser notado, a gente vai com a caracterizada. Quando a gente quer ser discreto, a gente vai com descaracterizado.
Uhum.
Entendeu?
E quando já aconteceu assim, de por exemplo.
Eu enchi a boca. A Puma nunca teve novidade nenhuma.
Nunca teve novidade.
Desde o seu início. Nunca,
quando
Fernando.
Acontece de alguém entrar num condomínio, algum invasor, você falou do botão do pânico, né?
Sim.
Que fica no lugar aí que o Sim. cara escolher escondido.
Sim.
O que nesse momento, o que é orientado para o porteiro fazer?
Ficar, não reagir.
Não reagir,
se entregar e avisar a gente. Que aí eu chego com a ronda preparada para chamar o poder público da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ou se eu e quem estiver comigo, se a gente puder dominar, a gente vai dominar também.
Uhum.
E queira ou não queira, prepara, a gente tem. Eu só aposentei. Mas todo cidadão pode prender qualquer um em flagrante. O policial na ativa tem o dever de prender. Mas você pode prender um cara em flagrante de furto. Você pode, qualquer um pode. O cara está praticando crime, você prende o cara. Nada impede. E eu trabalho com alguns policiais comigo. com genros, que é, o genro que é policial, com o militar, que eu não vou falar o nome famosíssimo aqui, que trabalha com a gente. Então, a gente tem uma parceria boa de rua. Antes de... Ele falou, não chama, a gente decide se chama ou não. Porque nós estamos sempre, por exemplo, eu não fico... Se eu ficar longe de Suzano 2 dias, o meu genro e o outro parceiro policial está aqui à disposição da Puma. Entendeu? Quando eles vão, eu fico. Eu moro aqui, no fim da Glicério. Então, a gente não se ausenta. Nunca está descoberto na parte externa. Então, esse é o diferencial nosso. E volto a falar, nós nunca tivemos problema em imposto nenhum. Nunca tiverá coragem de... rezar para não demorar muito, ninguém está... Né? Estamos sujeitos, mas até hoje sempre deu certo a forma que a gente trabalha.
Uhum. Eu vou abordar um assunto com você, uma notícia que eu vi na internet, já um pouquinho há um tempo, há quase um ano, mais de um ano, na verdade, que aconteceu em Ribeirão Preto, o pessoal invadiu um apartamento e a informação é que foi cortada as concertinas, as cercas que ficam no muro, né? E infelizmente eles acabaram roubando um senhor de idade lá, um idoso no caso, dentro do condomínio, certo? Com relação, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, né? Que você, como você já disse, você já atuou aí na área da segurança. Essas cercas aí precisam tá ligado 24 horas, né? A gente vai falar um pouquinho desse assunto no próximo bloco. Beleza?
Sim.
Então, antes, para encerrar esse bloco, eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto.
A concertina, por si só, é um mecanismo defensivo agressivo. Só de mexer com ela, você está sujeito a se machucar. Ocorre que, como a tecnologia avança, os métodos, o modus operandi dos ladrões também. Eles também se desenvolvem. Uma concertina só, ela pode ser cortada, muito embora dificilmente o cara não vai se machucar. Aquilo é uma desgraça, velho. Aquilo é para campo de concentração mesmo. Agora, a partir do momento que você eletrifica ou você põe um sensor de presença junto com ela, você potencializou horrores aquilo. Porque se ele cortar, vai disparar o alarme, entendeu? Ou vai levar choque. Então, evita-se. Só que é que nem aqui, não assaltaram o Banco Central do Brasil. Quando os caras querem roubar, eles vão dar um jeito. Você tem que dificultar. Né? Eu disse que o muro é a portaria, o coração do condomínio no bloco passado, que o muro é muito importante. Esse sistema defensivo tem que ser muito bem fortalecido. Porque a partir do momento, você me disse que esse caso em Ribeirão Preto foi um único caso. Em São Paulo tem de monte. Se o cara entrar 2, 3 caras dentro de um condomínio, render, ou entrar num carro, por exemplo, dessa forma que os caras vacilam, não baixa o vidro, não acende a luz, o porteiro tá achando, o cara ainda briga, vai lá, tô com pressa, vai entrar. O cara entrou lá dentro, esse cara que tá com ele já vai ser amordaçado lá no apartamento, vai ser torturado, vai passar o pix, até o exame do pezinho vai dar pros ladrões. Ocorre que eles não vão se satisfazer com aquele apartamento. Já que nós estamos aqui dentro, deixa esse cara amarrado que nós vamos para outro. É assim, complicado. Né? Trabalhar em condomínio é complicado, mas os moradores... Tem que ter noção que eles têm que ter muita colaboração com os porteiros. Porque a atenção de um zela a segurança de todos.
Certo. É isso. Vamos encerrando esse segundo bloco. Na volta vamos comentar um pouco mais sobre a questão da cerca. E também vamos comentar sobre essa comunicação entre eles e os moradores do condomínio. Voltamos já.
Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas, no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano.
Estamos de volta com o último bloco do segundo episódio do podcast Segurança e Condomínio. E agora eu quero comentar com você, né? A gente comentou no finalzinho do bloco anterior sobre a questão da cerca. Quais são as melhores? Vocês oferecem esse tipo de serviço de instalação de cercas?
Bom, na verdade, a gente tem um parceiro, né? Que é a STAR, Segurança Eletrônica. Tem ISO, é muito conceituado. Todo condomínio, toda indústria, onde a gente vai atuar, a gente leva a STAR, que nos fornece esse básico do nosso pacote. A STAR é gabaritada, é preparada para fornecer o que você imaginar de segurança eletrônica. Como foge esse tipo de... Essa tecnologia sempre é bem cara também e é opcional. O que se tem muito a mais é opcional. Aí o síndico precisa juntar o pessoal lá, fazer reuniões, decidir em ata se vai ou não, porque não são investimentos, é um investimento que não é barato. Além da portaria, que já é caro, entendeu? Uhum. Agora, o básico tem que ter. Tem que ter uma cerca elétrica, uma concertina, um muro de 2,20 metros no mínimo. A cerca elétrica tem que ter uma altura estabelecida em lei, não sei se 2,20 ou 2,5. Tem que ser avisado, tem que ter os avisos, cerca eletrificada. Tem todas essas normas de segurança. Né? E a concertina, o ideal é botar uma concertina e botar sensor de presença ou eletrificar.
Uhum. As melhores cercas, a concertina?
Ah, a concertina é realmente é coisa de guerra. É animal. Uhum. É animal mesmo. Gosto muito dela.
Uhum.
Foi raro esse caso que cortaram lá. Pode ter certeza que esse ladrão deve ter se machucado, velho. Aquilo é um inferno. Uhum. Aquilo é a imagem do capeta, aquilo ali.
Uhum. E com relação a... Em resumo, quais são os principais desafios, né, da empresa de segurança em condomínio hoje, atualmente?
Quer falar?
Pode falar.
Na verdade,
você.
Na verdade, o ser humano continua sendo primordial numa portaria. Com toda a tecnologia que existe. Com tudo que você... Sabe, com catraca, com digital, com... De qualquer forma, você tem que ter, eu creio que, a presença de um cara preparado. Se você ver meus funcionários, você fica orgulhoso, cara. Eu dou muita chance para jovens. A gente não gosta de funcionário cheio de vícios. A gente pega os jovens e a gente vai moldando. Você consegue... O cara preparado... Bem vestido, ganhando o que ele tem direito. Não tem negócio de... Sabe quanto vai ganhar o porteiro? Está na convenção, a gente paga tudo o que ele tem direito. Tem gente que dá nó aqui, dá nó em repetição, dá... A gente não. O cara, por exemplo, mora aqui, trabalha em Mogi, a gente paga dois vale transporte para ele. O de Mogi e de Suzano, a gente paga com gosto. Porque é obrigação da empresa fazer isso. Então, se você põe um cara lá, ele está bem vestidinho, certo? Que o uniforme tem que ser bonito. O sapato tem que estar engraxado. Seu operacional, nós temos dois tipos de operacional. Operacional comum, que é um esporte médio, né?
Sim.
Meio esporte, meio social, mas bem à vontade para o cara trabalhar, mas é bonito. Nós temos o mais...
Ostensivo.
Como é que eu vou dizer? Mais ostensivo, que até uso de tonfa e outras coisas mais. E temos o terno. Social, dependendo do condomínio, dependendo do que se quer. Uma empresa às vezes quer de dia o cara social e à noite que o cara ostensivo, o mais ostensivo. Ou quer só o... O que o funcionário tem que estar? Tem que estar com o salário em dia, tem que estar bem vestido, tem que saber que se ele ligar ele tem respaldo do rondante e do chefe dele. Isso ele tem que saber. E tem que ter uns bons companheiros. Esse senso de irmandade que nós criamos nos nossos funcionários. Depois eu pode dar o telefone de todos eles, sem que eles saibam, vocês podem ligar para saber. A gente faz pesquisa de satisfação, é orgulhoso, a gente tem orgulho disso. Aí você vê a coisa fluir. Legal, cara, o seu Braga, às 6 horas, fulano não chegou, dá para o seu ver. Aí a gente liga, vê o que aconteceu, se furou o pneu do trem ou não, aí já prepara um outro para ele.
Furou o pneu do trem?
Não é? Não, tem essas mentiras. Às vezes tem essas mentirazinhas, né? Atrasou meia hora e tal, mas os caras não abandonam. Ele falou, o cara só vai chegar meio-dia, era para o cara ser 6 horas da manhã. Tudo bem, chefe, pode deixar que eu seguro a onda aqui, sabe? É isso que a gente faz. Com eles. Eles, a gente consegue fazer isso, mas ela, né? Eu sou meio explosivo, o negro, o meu de italiano, eu não consigo falar baixo, eu me entusiasmo no assunto, a emoção me pega durante o assunto. Não tem jeito, por mais que eu tente me policiar, eu não consigo ser diferente.
Uhum.
Mas é isso, então a gente consegue sucesso na execução dos trabalhos.
Certo.
A gente tem posto aqui que a gente tem muito orgulho, eu não quero nem falar, né? Aqui em Suzano, São empresas que para te contratar tem que saber exatamente o que você é. Não é, é coisa muito séria. Uhum. E a gente tem um tremendo de um relacionamento bacana. Os caras confiam na gente. A gente confia nos caras. Uhum. É isso que importa. Isso me dá um suporte. Dá muita inveja por aí, mas dá um suporte pra gente. Muito legal. E a gente não liga pra inveja, né? só não temos dinheiro, mas o resto a gente trabalha.
Fernanda, com relação à comunicação, né? Eu abordei um assunto aqui com relação ao aplicativo de comunicação. É por WhatsApp mesmo? Vocês pensam criar algum? Como é que é nessa questão?
Hoje a comunicação é o que eu falei. É ligar, interfonar no WhatsApp. Mas nós temos um projeto do aplicativo, sim. Porém, é um pouco difícil tirar esse projeto do papel. Por quê? Eu tenho duas experiências com dois aplicativos de empresas diferentes. E, assim, não é nada funcional. É, tá aqui para ocupar espaço no meu celular.
E pode dar status.
É, porque eu não vou desenvolver um aplicativo igual todas as empresas têm para falar, ah, Puma tem um aplicativo. Tem que ser funcional.
Certo.
Então, como eu vejo que não são... Eu estou pensando, assim, esse projeto é fazer diferente, para realmente funcionar, não só ocupar o espaço no seu celular, entendeu? Porque eu tenho um aplicativo, na verdade eu tenho dois, e a comunicação é no WhatsApp. Então eu fico, para que tem um aplicativo? Para mostrar que tem um aplicativo? Então, assim, o nosso aplicativo está num projeto para vir com diferencial, para funcionar, não para ficar ocupando espaço no celular.
Dois pontos, para ser um destaque de aplicativo.
É,
destaque
de
segurança.
Tem que ser diferente.
Só mais um não adianta.
É.
Sem ser funcional.
É, Fernanda, você tinha falado de que o pessoal passa por treinamentos, né? Treinamento,
isso,
né?
Brigada de incêndio, primeiros socorros.
Contrações, assim, de invasores também tem? Vocês realizam esse tipo de treinamento?
Então, contra a invasão seria mais a parte que o Braga faz, que é a parte da experiência dele que ele passa para o funcionário, aquela atenção.
E quando a gente atua, né? A gente vai na calada da noite, eu não tenho horário.
Aí essa é a ação.
Braga, Fernanda, algum destaque final que vocês gostariam de deixar aí pro pessoal que está nos assistindo?
Ah, eu tenho sim. É, em relação a esses temas que foi até dito para pesquisar a empresa, eu acho que é muito importante. Certidões, principalmente trabalhista, tem que ver se a empresa está certinha, se a saúde dela é boa, porque isso é muito importante saber. É muito importante.
Faço das palavras da Fernanda as minhas novamente. É muito importante
que os
contratantes investiguem. A Puma investiga? A Puma investiga qualquer um que vai contratar.
Sim.
Tem que saber.
É muito importante.
Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então é isso.
É isso aí, gente. Nós vamos encerrando o segundo episódio do podcast Segurança e Condomínio. Vou voltar. É isso aí, gente. Nós vamos encerrando mais o segundo episódio do podcast Segurança e Condomínio. Semana que vem tem mais. E lembrando, a gente vai trazer algumas novidades aqui para você que está acompanhando. O primeiro bloco da semana que vem vai ser dedicado totalmente à segurança. Então, o Wilton aqui, que toda a sua vasta experiência aí na segurança, vai passar algumas dicas para a gente também, e vamos abordar muito assunto dentro do condomínio. A Fernanda vai trazer um funcionário aqui, que a gente vai conversar um pouquinho também sobre o assunto. E também, né, no último bloco, falar um pouco da Puma, apresentar aos poucos a Puma para você que está nos assistindo. Então fique com a gente, na semana que vem tem mais um episódio Segurança e Condomínio aqui no Diário de Suzano. Os episódios, lembrando, estão disponíveis no www.diariodesuzano.com.br, no Facebook do Diário de Suzano, no Instagram, YouTube e também no Spotify. Então, te encontro na próxima semana. Até lá!